Bem-vindos ao Pode Curtir, eu sou a Jamile.
E eu sou a Ivana. Hoje nós vamos falar sobre Wandinha, mais conhecida como Quarta-feira.
Gente, a primeira coisa que o povo falou essa semana, tipo, por que que o nome dela não é Quarta-feira? Eu acho que ia ficar super esquisito, né? Quarta-feira.
É, a pergunta foi assim, como foi de Wednesday pra Wandinha?
E sim,
eu lembro, eu tava conversando comigo sobre, e eu entendi a pergunta dela como uma dúvida genuína, de tipo, por que que você chegou exatamente em Wandinha? É só isso, sabe? Qual foi o critério assim, de nomes ou qualquer outra coisa, vamos supor. Só que o pessoal problematizou isso de uma forma... É só uma curiosidade, sabe? Pelo amor de Deus! É que nem o filme dos Incríveis, que também tem essa adaptação. Tem a adaptação da família Dinossauro também. Sabe? Porque o cara não é o Dino Silva Sauro. Sabe? Foi uma adaptação. É só uma questão, assim, de saber por que que foi escolhido. Não de... Nossa! Tinha que ser quarta-feira, óbvio, gente, que não tinha que ser quarta-feira, porque
não.
completamente, sei lá, não ia pegar. E tanto que o nome da família Addams, basicamente de toda a família, ou mais da metade da família, é toda adaptada. E é maravilhoso. A pessoa chamar a mãozinha de coisa, até faria um pouco de sentido. Mas assim, pô, a gente tá vendo que é uma mão, né, enfim.
Eu concordo plenamente.
Enfim, problematização de merdas da internet.
Como sempre, né, sempre a mesma coisa. Foi a mesma coisa, a mesma discussão que a gente tava tendo sobre a mulher rei. Ah, por que é rei, não rainha? Eu digo, ai, gente, fala sério, que saco. Tudo é um problema. Mas enfim.
É... A gente podendo discutir coisas mais importantes, mas é aquilo, enfim.
Enfim.
Eu também queria colocar logo na mesa esse comentário que eu vou fazer, porque eu acho que é muito óbvio o comentário que eu vou fazer, mas às vezes é necessário falar óbvio. Wandinha não é e nem vai ser melhor que os filmes dos anos 90 da família Addams, tá? Pra mim, existe uma distância incrível entre eles dois. E além disso, existe uma distância também, uma diferença incrível entre a Christina Ricci e a Jenna Ortega. Pelo amor de Deus, sem comentários. Existe uma diferença ali muito grande. Pra mim, Christina Ricci é lá em cima. Sabe, a Jenna Ortega fez um bom trabalho, fez. Mas assim, são coisas completamente diferentes. E eu acho que a Christina Ricci é a dona desse papel, não tem jeito.
Começamos com polêmica, Brasil. A gente já começa o podcast assim, ó.
Não, eu não acho que é polêmica. Eu acho que é uma questão, assim, muito óbvia. Quem até... É porque também existe esse negócio chato de querer comparar versões, né? Sempre vai ter essas comparações de versões. A Wandinha da Christina Ricci, ela é diferente dessa Wandinha de agora. Essa Wandinha de agora, ela tenta ter, querendo ou não, um lado mais... ela é sombria, mas ela tenta ser um pouco mais... Um pouco não, ela tenta ter sentimentos. Vamos dizer assim, sabe? De certa forma. De certa forma não, ela é. Porque assim, cara, a Wandinha de Christina Ricci é pura malvadeza, mano. Eu acho maravilhosa. Aquele olhar dela, sabe, de má mesmo, de sombria, eu acho sensacional. Mas, falando isso, de tudo isso, eu quero dizer que eu gostei de Wandinha, não estou criticando Wandinha, eu gostei da proposta que ela fez, entendeu? Me ganhou, tem gente que não gostou e, lógico, super respeito isso. Mas, assim, a proposta de Wandinha, eu comprei, eu embarquei, e enquanto eu assistia, de certa forma, eu lembrava muito de Sabrina. Que, querendo ou não, tem um pouco da vibe de adolescente. e tudo mais. E Sabrina eu não comprei, Sabrina eu não consegui continuar, sabe? Empaquei. E Wandinha não, Wandinha foi...
Eu também não.
Wandinha foi fácil e até o final. Super tranquilo.
Acho que o que aconteceu comigo em relação a Sabrina é porque, assim, a Wandinha, ela já, por mais que eles tenham suavizado um pouco a personagem, ainda manteve uma certa coerência com a proposta da Wandinha que a gente conhecia antes, a Wandinha da Cristina. Mas a Sabrina, pra mim, ficou assim, tipo, água e vinho, sabe? Eram duas propostas totalmente opostas e a minha memória afetiva se sentiu meio atacada, entendeu? Eu não conseguia assimilar, não conseguia embarcar, justamente porque eu tinha aquela ideia da Sabrina bem alegre, bem Rosa Choque, entendeu? Não aquele tom mais sombrio que eles colocaram na nova versão da Sabrina. Então eu, assim, pessoalmente, não tô dizendo que é ruim, mas pra mim, não colou, sabe? Não, eu não consegui embarcar na proposta da Sabrina. Já na Wandinha, não, eu me comprou desde o primeiro minuto, assim, sabe? Eu gostei bastante.
Como sempre, eu sou uma eterna crítica de duração de episódios. Eu achei que tinha uns episódios assim que foram a mais, desnecessário. Nada assim que realmente me incomodou. Mas é um ponto que eu acho sempre muito bom falar, porque pra que 50 minutos, 52, 56 minutos só pra encher linguiça? Eu nunca vou entender.
Uhum.
Um comentário. É, uma coisa assim, não é nem que... É que eu não gostei mesmo. Eu não gostei, eu achei completo. Não é que eu achei desnecessário, porque faz sentido ter aparecido. A questão é que eu achei muito ruim o ator, a forma como ficou do tio Chico. Eu não gostei.
Ah, sim, sim, sim.
Eu acho que foi um. Eu acho que foi um dos personagens, assim, que eu tô tentando lembrar, que eu realmente, assim, não gostei. Não gostei dele na série, não gostei do ator. Achei uma bosta, sabe? De verdade. Um cu.
Eu acho que a proposta dessa primeira temporada foi focar mais na Wanda, né? O que a gente teve de família Adam foi bem introdutório, bem passando rapidamente, assim. E mais a Mortícia e o Gomes, né? E no caso, a mãozinha que ficou acompanhando ela durante o tempo na escola. Mas eu acho que numa segunda temporada, talvez eles deem uma, sabe, uma mudança de tom aí, e eles vão focar, eu acredito, né, que eles devam focar um pouco mais na família, porque eu ouvi que era uma das coisas que o pessoal tava pedindo bastante, né, que sentiu falta. Ah, eu queria mais família Adams, eu queria mais, apesar de que...
A série é sobre a Wandinha, não sobre a família.
Exato. Exato, mas esse foi o meu principal argumento. Eu digo, gente, a série se chama Wandinha. Então, pra mim, foi no tom perfeito. O pessoal da família que apareceu foi pra dar essa conexão com ela, mostrar como ela, né, lidava com eles e tal. Mas a série era sobre ela, o nome da série é isso, não é Família Adams. Mas o povo quer porque quer. É aquela coisa da comparação que você tava falando, né? De você... É, ter uma imagem mental, ter alguma coisa já definida, já estabelecida na sua mente, você querer o tempo todo ficar, né, comparando as produções. Eu, pra mim, Família Adams dos anos 90 e Wandinha são duas coisas completamente diferentes e eu gostei das duas de igual forma, assim, sabe? Eu gostei da proposta da nova Wandinha. Eu achei muito fofinha a participação da Cristina, né, no projeto. Eu achei muito legal mesmo ela sendo trazida para ser vilã, que eu, tipo, era super óbvio que a vilã era ela. Mas enfim, eu gostei das duas propostas, assim. Eu acho que uma não vai, pelo menos na minha cabeça, uma não vai ocupar o espaço da outra. Uhum. Entende?
Mas aí isso é um problema, então... que de certa forma todo mundo tem, e aí eu, fazer da minha culpa, eu me coloco também nessa. O problema é que a gente vai pensando, você não entende a proposta. Lógico que você só vai entender a proposta quando você assiste, mas assim, saber que obviamente serão coisas diferentes, o foco vai ser diferente. Wandinha, óbvio que ia ser sobre apenas a Wandinha, o foco é ela. É lógico que faz sentido trazer os outros dos outros personagens da família, isso é óbvio. Mas assim, é ela, não espere que vai ter muita coisa sobre a família, entendeu? É, isso aí já é um problema da expectativa que a pessoa colocou em cima. Ela não soube entender que o fato de já ter a porra do nome Wandinha na série é sobre ela. Uma questão óbvia, né?
É uma argumentação realmente inútil pra mim. Totalmente inútil. Eu nem penso... Eu nem me dei o trabalho de ficar pensando muito nesse povo que queria ver mais Família Adams e tal. Eu entendo que você tá ali, ainda mais você vendo a Christina Ricci ali, né, no elenco e tal. Você traz essa memória da Família Adams anterior, mas, gente, o nome da série é Wandinha, tipo, não tem momento assim. É, os outros em relação a ela, e ela é o foco da série. E eu acho que trazer ela pra escola foi uma forma muito legal de não ter a obrigação de focar nos outros personagens. Porque se ela tá em casa, né, como aconteceu nos filmes anteriores, a gente tinha essa obrigação de, querendo ou não, fazer todo um plot envolvendo obrigatoriamente a família dela durante toda a temporada, porque ela estava em casa. Já trazer, tirando ela do ambiente de casa e levando para a escola, então você tem aquele momento inicial dela de conflito, principalmente com a mãe, e depois vai focar em como ela vai se comportar em relação às outras pessoas ali da cidadezinha, os colegas da escola e tal. Então, até os crushes, né? Que era uma coisa que eu, apesar de ser uma bandinha adolescente, eu não tava imaginando que fosse ela botar ela numa pegada romântica, mas a criatura que não tava ligando pra ninguém acabou virando um triângulo amoroso assim, tipo, do nada, Brasil. Do nada. Então, eu achei a proposta bem interessante. Você sabe que, eu não sei se você sabe, aliás, que eu não sou mais tão fã de série adolescente, né? Eu passei dessa fase de assistir série adolescente. Gostava muito, né? Época, sei lá, de The Vampire Diaries, essas coisas, mas eu meio que cansei. Eu não vi Euphoria, não vi várias coisas recentes de adolescente. Até porque as pegadas mais atuais de coisa de adolescente é coisa muito dark, muito pesada. Ninguém liga pra mãe, ninguém liga pra pai, tá todo mundo tomando cachaça e se drogando e tal. Então, nada tinha me chamado a atenção, mas eu gostei da coisa meio gótica, meio emo, num ambiente adolescente. Eu achei a proposta muito interessante. Me ganhou.
Tem uma coisa que não me incomodou, mas talvez tenha incomodado alguém, que é o fato do universo em si, né, dos esquisitos, vamos dizer assim, terem algum tipo de poder. E no caso da Wandinha é visão, né? Ela tem visões do futuro, sei lá. Agora eu nem... Não sei se a gente pode dizer que é... Não é futuro. Enfim, visões. Isso não foi algo que me incomodou, mas eu entendo quem possa não ter gostado disso, que talvez tenham mudado um pouco a essência da personagem, vamos dizer assim, entendeu? Introduziram um negócio nada a ver. Eu compreendo essa crítica em cima disso, mas não foi algo que me incomodou. Te incomodou?
Nem um pouco. Eu acho que pra gente trazer algo que já foi feito, que já foi trabalhado, né? A família Adams teve diversas produções e você precisa, querendo ou não, trazer um tom de novidade. Mas como é que você vai trazer um tom de novidade sem acrescentar nada, sem mudar nada? É muito difícil. Então, me incomodou zero, assim, essa coisa dos poderes. E, assim, abriu o leque pra gente ver outros tipos de coisas diferentes, né? De criaturas diferentes, que eu imagino que nas próximas temporadas eles devam introduzir sempre um grupo de pessoas com poderes diferentes relacionados a grupos de criaturas diferentes, assim. Então, eu acho que abre possibilidades pra gente inventar, de ter plots mais imaginativos, sabe? De você não ficar preso sempre nas mesmas tramas. Eu não sou avessa a mudanças. Assim, tem coisas que pra mim é drástico demais, como eu tava falando no caso da Sabrina. Mudar de uma coisa leve tal pra uma coisa bem dark, bem pacto com o diabo e tal. Aquela coisa assim de sabe? Eu achei too much, né? Achei demais. Mas pequenas mudanças não costumam me incomodar, não. Contanto que a personagem, né, se mantenha com aquelas características que a gente considera fundamental. E apesar deles terem dado uma suavizada muito grande, eu não achei que foi tão grande. Apesar deles terem dado uma suavizada na Wandinha e tal, o relacionamento dela com a Enid, eu achei muito fofinho, era tipo o vômito de arco-íris e o Dark no mesmo quarto. Eu achei bem legal essas coisas, sabe? Então, não me incomodou em nada os poderes. Eu acredito que eles vão dar um jeito, sim, de inserir um pouco mais a família, até porque o povo cobrou. Então, como a Netflix tem essa coisa de, né, vamos seguir na direção que o público tá pedindo, então eu acredito que eles vão fazer, sim, essa... dar um jeito de trazer, ainda mais que a diretora morreu, então provavelmente, sei lá, talvez a Mortícia venha para ser diretora, já que ela é tão apaixonada, tão fascinada pela escola, sabe? Faz sentido? Acho que ou é coisa demais da minha cabeça.
Ai, assim, eu acho que não. Eu não queria. Eu não quero isso. Eu tenho poder de voto, eu não quero essa opção. Sabe, eu prefiro que seja separado isso. Eu agindo como filha, né? Por favor, separe família e escola.
Ah, tudo bem, tudo bem. Assim, você sabe que, tipo, né? Pode acontecer. Só já.
Não, eu sei que pode. Mas assim, se alguém me ligar da Netflix ou qualquer outra pessoa me perguntando a minha opinião, eu digo, não faça isso.
Acerto, tudo bem. Mas já vai preparando o espírito, amiga, porque se eu acertar, você vai surtar. Já. Beijo.
Só sentar e assistir, né? Porque eu acredito que voltarei para uma segunda temporada, mas nunca se sabe. E às vezes eu digo que vou voltar para a segunda temporada de qualquer coisa, e quando volta eu já perdi, sabe, a empolgação. Aí
O interesse, né?
aí eu nem quero mais. Então, enfim.
Assim, eu vou voltar com certeza, assim. Essas duas coisas que eu vou voltar feliz demais quando tiver a próxima temporada vai ser Wandinha. E Sandman, né? As duas coisas mais emo, mais góticas que teve. As duas séries mais góticas, mais emo que tiveram esse ano. Eu vou voltar, tipo, tesão absoluto aí. E a não ser que a história, né, volte muito ruim, sem chance de eu abandonar tão cedo.
Mas é aquilo, né? A gente nunca sabe os rumos que vai tomar essas séries. É complicado. Eu só sei que ninguém mexa na mãozinha. A mãozinha tem que continuar sendo fiel escudeiro, porque simplesmente foi o melhor personagem dessa série é o Mãozinho. Não tem como, gente. Cara, não tem. Foi ele. Você pode falar de qualquer lugar. O Mãozinho é o maior.
Perfeito. É, ficou perfeito. Não, e eu adorei o fato de não ter sido digital, aquela coisa
Exato.
assim falsa,
Boa,
né?
sensacional.
Eles botaram cara mesmo. Isso daí para mim foi incrível, porque deu aquele senso de conexão, né? Uma outra pessoa realmente que tá ali, tem que ter o timing de atuação, mesmo o cara atuando só com a mão. Muito incrível, eu adorei.
Sim, eu acho que isso é muito é importante tanto para você, de certa forma, a interação dos atores, vamos dizer assim, que você percebe que eles não estão olhando, sei lá, para uma bola, né? Uma bola de tênis. Tanto quanto para quem assiste, né? Percebe que tem alguma coisa a mais. Pelo
É.
menos eu gostei muito. Ah, foi um trabalho insalubre. Pô, claro que foi, mas vamos fazer o quê? Eu gostei aquela se sentindo culpada, né? Eu não gostei, vou fazer o quê?
Ah, não, eu super entendo de onde você está tirando esse comentário, mas para mim ficou muito incrível o fato deles não terem usado CGI. Uma coisa muito natural. Ficou. Tinha um time mesmo de atuação. Você via que o cara fazia os movimentos, estava ali atrás dela e tal. Né? Eu achei incrível, eu achei incrível. Assim, os personagens que eu mais gostei nessa primeira temporada foram a Wandinha, a Enid. Eu gostei muito, apesar de ser o oposto da Wandinha, assim, sabe? Porque a criatura praticamente vomita arco-íris enquanto fala. E o mãozinho, assim, o trio, né, ali, que quando eles ficavam juntos, nossa, eu ficava fascinada, fascinada. Muito, eu gostei bastante.
Exatamente. É muito legal a conexão das duas, como você fala, o oposto delas também é muito bom. É bom a gente ter um pouco essa...
Uhum.
Não ficar muito sombrio, né? Como quando se pensa em família Addams, né? Aquela coisa sombria. E aí ter esse pouco de luz, vamos dizer assim, é muito bom.
Bastante. E eles trataram temas bem interessantes, né? Eu achei bem legal o jeito como tratou dessa a passagem da Wandinha para adolescente, ela não querendo ser parecida com a mãe. Eu nunca vou casar, nunca, né? Vou ter filho, não vou virar, como é que diz? Dona de casa e tal. Essa coisa de dela querer realmente buscar o espaço dela, o lugar dela no mundo e se desvencilhar da imagem que é. As pessoas tinham entre ela e a mãe. Eu achei muito legal o modo como fizeram. E a reconciliação dela com a Mortícia, né, depois.
Essa parte eu não lembro, eu não lembro dos filmes como era a relação.
Na minha memória, ela sempre foi mais ligada ao Gomes do que à mãe, sabe? Ela sempre teve uma coisa de separação da mãe e tal, mas ela era muito ligada ao pai, o Gomes.
Eu sei que eu acho que faltou um pouco isso de mostrar talvez ela mais com o pai. Essa forma mais afetuosa entre eles, vamos dizer assim. Porque ele é muito afetuoso, né? E aquele tipo de afeto que te incomoda.
É, com certeza.
Vamos dizer assim. Tipo de afeto quando não é com alguém da sua família. Porque eu achei maravilhoso o comentário. Ela falou assim, gente, o pessoal tá reclamando do Gomes, eu quero um homem assim, que me venere, que beije os meus pés no chão, que eu ando e tudo mais. É, realmente, eu quero alguém que me reverencie, realmente, isso faz todo sentido. Mas, de certa forma, pelo menos em mim, me causa um pouco de incômodo pessoas assim. Não que na série tenha me incomodado, é só uma percepção que eu tô colocando aqui, mais uma. E de comentários na internet.
Eu acho que eu, particularmente, eu e Jamila, eu não saberia lidar. Eu não gosto muito de grudes, tá? Apesar de ser uma pessoa mais pegajosa, eu acho que por ser, a gente, né? Meio que estranho quando os outros fazem com a gente. Eu não sei se eu conseguiria, não. Muito engraçado, eu um dia falando, né? Eles nunca tinham dormido uma noite separados até ele ir pra prisão. Eles não aguentaram. Eu me acabava de dar risada.
Mas às vezes eu vou entrar num assunto assim que não tem nada a ver com a série. Mas assim, eu acho interessante a gente botar isso no sentido assim. A gente vive hoje num negócio que eu vejo muito na internet, que é gente reclamando de relacionamento alheio. Ah, tu não pode. É muito pegajoso, mas uhum. Também não. Tu tem que deixar. Não pode ser muito pegajoso, tu tem que deixar a pessoa viver, ser livre, não sei o quê. Aí eu acho que as pessoas confundem essas coisas. Não é questão de você deixar livre. Porque às vezes fica parecendo que você tem que ser uma pessoa fria, você não pode demonstrar porra nenhuma. E quando é afetuoso, um afeto normal, tá? Nada demais como um Gomes. Afeto. Sabe, afeto que você dá pro seu namorado, pro seu amigo, pros seus filhos. Afeto, e as pessoas, tem gente que coloca isso como se você fosse emocionado, tá criando projeções e tudo mais. Assim, gente, onde é que, em qual momento da nossa história que a gente parou de dar e receber afeto?
É verdade.
Sabe, tem muitas das questões muitas coisas que eu li sobre o Gomes é também, querendo ou não, puxa por esse lado. Ah, é afeto demais, que não sei o quê. Ok, é um afeto demais que realmente, se fosse comigo, me incomodaria. Mas eu acho tão bonito ver aquilo, porque você vê que é verdadeiro. Do personagem.
Sim.
Tá entendendo? O incômodo é se eu conhecesse alguém assim comigo.
Uhum, mas se sim,
me assistir aquilo, não me incomoda.
Não, a mesma coisa comigo. Eu não teria nenhum tipo de problema. Aliás, como não tive. Eu acho que essa sinergia entre os dois funciona perfeitamente. Porque ela gosta, né? O tipo de coisa que quando ele vira, que começa a abraçar, ela beijar o braço e vai subindo assim, vai beijando e tal. Ela adora aquilo. Então, se tá na conexão do casal, se tá, né, o acordo que eles têm. tá bom para ambos, então acho maravilhoso, né? É. Não vejo problema nenhum.
E aí aqui a gente já põe o conselho, gente, deem afeto e recebam afeto.
Com certeza.
Tá, gente? Tenham medo, tá? De fazer isso. Parem de acreditar que você tem que ser uma pessoa fria e cagar pra pessoa. Não sejam essas pessoas, por favor. É isso.
Com certeza.
Se alguém entendeu isso como indireta, foda-se.
Não, da minha parte não foi, mas concordo absolutamente com você. E foi uma coisa que eu até coloquei no post que eu fiz no perfil, que eles vão na medida ali, na jornada da Wandinha, né? Dela ser uma pessoa altamente independente, ela tem até umas falas bem feministas, e isso não necessariamente significar que ela tenha que ser uma pessoa solitária.
É, tanto que foi, né? Teve um episódio justamente sobre isso, né? Dessa solidão, dela querer ser independente.
Não, isso foi... Eu fiquei, me senti tão impactada com isso, porque a gente já tinha, pelo menos eu conectei diretamente com o que a gente viu com a Enola Holmes 2, né? O filme. Você assistiu o filme 2 de Enola Holmes?
Não, eu peguei um ranço da Millie.
Foda. Foi mesmo? Ah, eu gostei tanto.
Eu só assisto Stranger Things porque tem as outras pessoas, sabe, que valem muito mais a pena pra mim, mas porra, ela...
Tá incrível foda. Que eu abandonei depois da primeira temporada, assim. Eu vi que, mesmo gostando das referências oitentistas e tal, não era uma coisa que ia me prender por muito tempo e eu parei.
Super me prende, apesar de eu ter tido muitos problemas com a última temporada em termos de duração. Eu achei aquilo completamente desnecessário. Gente, muito desnecessário. Só quero dizer isso. Porra, quer fazer a porra de um episódio 1h30, quase 2 horas? Vai tomar no cu. Faz um filme, porra.
Eu tô tendo esse problema com as coisas que eu tô assistindo recentes da Prime, porque eles estão com essa mania, assim, muito grande de fazer episódios com 1 hora e tal. Eu tô assistindo Periféricos, não sei se você viu. E eu tô gostando muito, é ficção científica e tal. Mas, tipo, mais de 1 hora de episódio, gente, pra quê? Corta esse negócio e faz 1 ou 2 episódios a mais. Mas não faz a gente ficar ali sentada mais de 1 hora assistindo um episódio. Tira o tesão de uma forma, assim, que bizarro, bizarro. E dificulta pra gente assistir, né? Porque você tirar 1 hora do seu dia pra poder parar e ver o episódio é um transtorno.
E fora que tu assiste esses episódios de grande duração, tu vê que tem 20 minutos ali que poderiam ser cortados facilmente.
Ah, de boa, tranquilamente. Sabe que tem toda a razão.
Não afeta na história, não iria ficar um buraco. É uma encheção de linguiça. Sabe o teu texto? O texto que tu tem que fazer, que tu tinha que fazer na escola, na faculdade, tinha que ser 30 linhas, encher a porra da linguiça. É tipo isso.
Eu concordo plenamente. Agora eu conectei muito essa jornada da Wandinha com a jornada da Enola, apesar de você não ter assistido. Eu gostei muito dos dois filmes. Sim, não pensando nela muito com Stranger Things, porque, como eu falei a você, como eu não continuei e eu não estava vendo nada ou nenhuma outra produção com ela, eu não tive tempo de criar o ranço. E eu já tinha gostado do primeiro filme, do Enola Holmes. E aí o segundo eu gostei ainda mais do que o primeiro, porque geralmente sequência, né? Você tem essa teoria de que sequência sempre é uma bosta. Pelo menos o segundo filme de uma sequência.
É a ponte, né? O terceiro.
Mas eu amei, eu apaixonei no segundo filme. E eu acho que a linha narrativa, a jornada que é feita pela Enola é a mesma coisa, né? Guardada as devidas proporções. Muito parecido com o que aconteceu com a Wandinha, né? De você ser uma mulher forte, de você ser uma mulher independente, de você não ser emocionalmente dependente de ninguém, nem de parente, nem de um cara. E ainda assim você se abrir para receber o afeto, para receber o carinho, como você estava falando antes. Então não é que uma coisa automaticamente exclui a outra, né? Como se a gente não pudesse ter o melhor dos dois mundos. Então, eu gostei bastante dessa parte da jornada da Wandinha na série. E eu achei lindo o abraço final, ela e Amy. Muito fofo.
Eu gostei bastante dessa parte que fala muito da solidão, entendeu? De como se... Também, de certa forma, é aquilo, né? Eu acho que eu não sei aonde que a gente começou a entender que a gente tem que ser sozinho. Na verdade, as pessoas colocam que você tem que ser independente, mas eles põem uma independência como uma solidão. Não sei se tu tá entendendo o ponto que eu quero chegar.
Tô, sim.
E eu acho que foi muito isso que a série colocou. Porque, por incrível, uma série adolescente que me fez pensar nesse episódio específico, me fez muito pensar nisso, sabe? Que você pode ser independente, você pode ter suas coisas, seus gostos, mas você não tem que ser só.
Sim. E eu,
entendeu?
Eu tenho comentado muito no, nas imersões que eu tenho feito, né? Porque o pessoal meio que fica na dúvida. Ah, você não colocou na sua bio e tal, é feminismo. E feminismo raiz mesmo, justamente porque esse feminismo hegemônico que a gente tem, que veio lá com a Simone de Beauvoir, ele é justamente isso, ele é excludente. É você criar uma meio que uma tensão de nós versus eles, sabe? Então somos duas classes que têm que ser mantidas separadas, que temos que estar em guerra o tempo todo. Então, se você tenta agregar, se você tenta trazer homens para a discussão do feminismo, é sempre, meu Deus, um alarde, né? Então, muito, eu acho que muito desse pensamento de tem que ser, sabe, sozinho, solitário, a mulher tem que ser totalmente, unicamente dependente apenas de si, dela mesma, vem muito dessa parte hegemônica do feminismo, que trata como se fosse sistema binário, tem que ser nós versus eles e sempre um contra o outro, e não a gente conseguindo achar um equilíbrio para todo mundo viver bem, viver seus afetos, viver, né, viver bem em todos os âmbitos da vida, inclusive no relacionamento com as pessoas. Porque quando a gente fala em machismo, não é só em relação ao parceiro, mas os pais, os irmãos, a sociedade em geral, porque tem muita mulher que é machista também. Então, não é ser solitário, é você saber argumentar e se relacionar dentro das coisas sem se tornar dependente. Acho que o problema, na verdade, é a dependência.
E outra polêmica que se colocou foi em relação à Bianca. Ah, ela é a vilã, que não sei o quê, porque o Tim Burton é racista, e tarará. Enfim, aquela discussão que a gente, de vez em quando, teve, porque tem toda essa discussão do Tim Burton ser racista, e ele dirigiu alguns episódios, né? Aí, essa discussão que eu vi foi que, durante metade da temporada, a Bianca era uma vilã, e depois ela começou a ser suavizada. E nessa, quando ela foi suavizada, não era mais o Tim Burton que estava dirigindo. Portanto, teve uma mudança, vamos dizer assim, de como a história da Bianca foi contada. Mano, pra mim sempre ficou desde o início que o vilão era o lobo lá, o Hyde.
Pois é, pra mim também, eu nunca vi a vilã.
Pra mim, a Bianca é aquela coisa de escola, aquela tretinha de alguém, aquela coisa, aquela pessoa que, sabe, a gente fala que o santo não bate, aquela pessoa que tem ranço, aquela coisa de escola, de adolescente, vilã? O que, que a menina fez de mal? Vamos dizer, vilã é aquela que faz maldade. O que a Bianca fez de maldade pra Wandinha? Porra nenhuma.
É, eu também não concordo com isso, não.
Ela só foi chata em alguns momentos, desnecessária em outros, e só que adolescente, caralho.
É aquela coisa de disputa de espaço, né? Normal. Ela tá ali, ela é considerada a abelha rainha da escola, a mais popular.
E chega uma nova menina, porque, querendo ou não, isso é muito nosso, que meio que ao longo do tempo, infelizmente, é incutido na gente em mulher, né? Se chega uma nova mulher, é um perigo, é um incômodo, a gente vai perder alguma coisa.
Exatamente.
Sabe, é uma novidade, tô perdendo o meu holofote, aquela coisa de, infelizmente, rivalidade feminina.
Rivalidade feminina, exato.
Que existe. Mas vilã, gente, parem com isso, ela nunca foi vilã.
Não, nunca vi, não. Não
eu
concordo
nunca
nem um segundo. Nem eu.
Agora, uma coisa que me incomodou na personagem é aquela lente. Ai, me incomodou. Sabe? Ai, ela é uma sereia. Precisa de lente pra dizer que ela é uma sereia. Nossa, eu vi a foto dela sem a lente, linda. Não que ela não, na série, não mostrava a beleza dela. Mas sabe a diferença de quando a gente vê um negócio artificial
Sim.
e a beleza natural, sabe? Pô, pra que é o caralho daquela lente? Sei lá, faz uma outra coisa pra mostrar que ela é uma sereia, vamos dizer
uhum.
assim. E nem precisava, né? De certa forma. É porque como a Enid tinha as garrinhas dela...
Sim, quiseram dar uma característica, né?
É, mas, poxa, sei lá, colocava outra coisa, a lente, e ainda era uma lente, assim, sinceramente, parecia aquela lente que você compra na Shopee. Escrota.
Sim. Concordo, concordo. Eu acho que era desnecessário também. Mas, enfim, dos males, o menor, assim. Depois que você passa o incômodo inicial, pra mim... Eu parei até de prestar atenção nisso. E realmente eu nunca vi a Bianca como vilã, em momento algum. Eu vi aquela coisa de estabelecer a fase adolescente da coisa, sabe? Porque você tinha uma coisa muito dark, o mistério, o monstro, aquela coisa toda indo para a parte mais sombria. E você tinha que lembrar que era uma história adolescente. Então tinha essa coisa de, né? Infelizmente cai naquele estigma da rivalidade feminina, tem o maldito do triângulo amoroso, aquelas coisas que eles adoram botar em série, filme, adolescente. Crepúsculo tá aí, passando novamente no cinema, Deus sabe por quê, mas tá aí, né? Então, é uma coisa que a gente não consegue se livrar. Crepúsculo, Jogos Vorazes, coisas que tinham outras linhas narrativas para poder ser explorada, mas o povo insiste que se é série ou filme adolescente, tem que ter. Então é uma coisa que não me incomodou e eu nunca vi a Bianca como vilã, jamais em momento algum. Eu acho que até que depois que ela, quando elas vão começando a entender as motivações da outra, faz todo sentido. Você vê que elas se desarmam, assim, sabe? Aquela cena na festa mesmo. Eu achei muito boa que o cara ficou ali, levou ela como, né, uma segunda opção, que ele queria ir com a Wandinha, a Wandinha sacaneou ele. E aí ele leva a Bianca como segunda opção. Aí o cara que terminou com ela, porque ele não tinha certeza se ela usava os poderes com ele, nele ou não. Aí do nada vira e pede pra ele usar os poderes dela pra poder ele esquecer uma outra garota. Tipo, sacanagem absoluta, né?
É macho sendo macho.
Macho sendo macho, exato.
Ou seja, macho é macho em qualquer universo, em qualquer país.
Pois é. E aí ela senta ali do lado de fora e a Wandinha vem, que tá com o pé doendo, então elas começam a ter uma conversa bem sincera, até porque a Wandinha não consegue ter outro tipo de conversa que não seja uma conversa brutalmente honesta. Então elas começam a conversar ali e meio que entender um pouco um a outro. Então eu adorei esse fato de eles não terem mantido essa, né, essa rivalidade o tempo todo. Eu gostei da forma que foi feita. Então, nem a parte. É, o que eu tô querendo dizer no Frigir dos Ovos é que nem a parte adolescente da série me incomodou em nada, sabe? Nem a questão da rosquinha feminina, nem o triângulo amoroso e tal, nada disso foi um ponto negativo para mim. Eu acho que da forma que foi feita ficou tudo bem natural, sabe? A Wandinha se descobrindo, ela dizendo: ah, é claro que o primeiro carinha que eu beijei tinha que ser um psicopata assassino. Já vi que eu tenho um tipo. Ah, eu me acabei de dar risada. Então, eu achei tudo muito legal, muito bem feito.
Outra coisa também, isso é, acho que isso deveria ser um tópico nosso sempre para quando fosse uma série da Netflix, que a Netflix tem isso, né? De lançar tudo de uma vez. Esse é o tipo de série que não me incomoda assistir tudo de uma vez, porque não são grandes, pelo menos o final de episódio não era um negócio assim muito uau, sabe? É o tipo de série que é para maratonar mesmo. Não é uma série que tu tem que ver a conta-gotas, porque tu tem que absorver, né, a história que tá sendo te contada. Não, é. Dá pra te assistir tranquilamente fazendo maratona, que foi até mesmo o que aconteceu comigo. Fiz a maratona.
Não, incrível. Eu concordo absolutamente com você. Eu sou advogada do episódio semanal, né? Você já deve ter percebido. Eu adoro um bom episódio semanal. Me dá tempo, eu gosto de assimilar, eu gosto de conversar, de, sabe, de criar assunto. Mas eu assisti Wandinha, tipo, em 2 dias. Sentei, comecei a assistir. Assisti 4 num dia, 4 no outro e foi. Assisti super rápido, não me incomodou. Apesar que eu detesto binge watching, mas dessa vez não foi nenhum problema pra mim. Eu acho que, inclusive, o episódio semanal teria funcionado melhor com Sandman, por exemplo. Que eu acho que os episódios eram mais densos e precisavam de um tempinho maior pra ser assimilado.
Eu acho que a Netflix, ela tem que mudar um pouco dessa abordagem dela de como ela entrega episódios.
Sim.
Urgentemente, porque a gente vê que hoje episódio semanal na Netflix é quando ela não é quando não é autoral, vamos dizer assim, né? Não é original. Então aí vem episódios pingados. Eu lembro agora de Better Call Saul, né? Que na verdade primeiro ia na TV e depois ia pra Netflix. Então era semanal. E de certa forma, isso é pra esse tipo de série é ótimo. Mas assim, tu tava falando. Qual foi? Sandman, né? Tu citou Sandman. Eu cito Dark. Dark é o tipo de série que tinha que ser semanal. Porque é muita informação. Pra você entender, pra você linkar, sabe? Esse tipo de coisa.
Eu não cheguei a ver, mas todo mundo comenta isso, que Dark teria ganhado muito mais se tivesse sido uma série semanal.
Isso. É que nem 1899.
Ainda não vi também.
Eu assisti o primeiro episódio, olhei assim, meu Deus, Dark de novo? Não, obrigada. Mas é aquilo, é também um outro tipo de série que tem que ser semanal, porque as informações são muitas, sabe? São várias coisas te passando e você tem que analisar, sentar e entender o que tá que tá acontecendo. Às vezes, o ruim é que é muita informação. Então, se ficar sendo pingado também, de certa forma, tu esquece.
É.
Mas não é o caso. Não é o caso. É porque realmente é muita informação para você assimilar. Porque aí tu assiste o outro episódio e tu tá assim, meu Deus, mas da onde veio isso? Na verdade, veio da... Sabe? Tu não consegue... É muita informação.
É nem que rola o Previously, né?
É.
Coloca um resuminho como Lost fazia. Eu acho que Lost fazia isso com... Pode reclamar de Lost como for. Mas ele sabia como manter os mistérios e como manter o público preso pro próximo mistério. E a questão do Previously ajudava demais. Porque fazia um resuminho do que a pessoa precisava saber para se guiar naquele episódio. E a pessoa não tinha esse sentimento de que, ah, eu tô perdida. De certa forma, o resuminho já te guiava. Ó, o que você vai ter que prestar atenção é nesse personagem, por causa disso, disso e disso, e agora vamos. Então, nem que vocês façam Previously, né? Que não é muito costume da Netflix. Mas eles poderiam adaptar para essas séries mais densas. Eu acho que não perderia em nada. Pelo contrário, eu acho que se eles poderiam ver, né, fazer aquela pesquisa que se faz antes de lançar, ver qual seria a melhor forma de lançamento, se um episódio semanal, se jogar para a pessoa fazer o binge. Então, assim, comédia dá para você deixar lá, aquela coisa é um pouco menor, não tem tanta conexão, é um negócio, né, então dá para você.
E é um negócio que você gosta de assistir assim... É pra aliviar, então assim, tem que ser algo mais longo. E aí você vai assistindo, relaxa e tudo mais, aí pronto, foi. Comédia é realmente uma série pra ir. Falar em comédia, mano, assisti o primeiro episódio daquela que entrou na Netflix, Blockbuster. Uma merda.
Eu não posso falar porque assim, Netflix eu assisto pouca coisa.
Se isso entrar pra edição, quero dizer, não assista, gente, não vale a pena. Não percam seu tempo. Aí hoje eu resolvi ser fofoqueira e estou assistindo Harry e Meghan. Aí...
Sim, o Doc, tá bom?
Assim, até agora eu não vi nada demais.
Ah.
Mas como sou fofoqueira, quero assistir. E engraçado que vão fazer, tipo, é como se fosse duas partes, né? Essa semana, hoje são 3 e sei lá quantos são semana que vem. Eu espero que não seja mais 3, porque pra mim parece que tá num loop infinito, entendeu? E é aquela coisa, minha amada, você casou com a realeza, você sabia onde você tava se metendo. E
eu preciso ver pra poder ver qual foi o motivo do shade.
O que eu quero dizer é assim, que ai, tem a questão racial, porque até então a família britânica, né, nunca tinha tido alguém, no caso a Meghan é birracial, né, que falam, ela é birracial e não sei o quê, nunca tinha tido, sempre foi a branquitude da realeza, parará, parará, essa foi a novidade. Mas às vezes, eu tava até comentando com uma amiga, que a gente tava falando isso, querendo ou não, eu moro aqui, a gente mora aqui no Brasil, país de terceiro mundo. A gente aqui sabe como é a loucura em cima da família real britânica.
Uhum.
O quanto as pessoas querem o holofote dele, falam de fofoca e querem saber tudo. A gente sabe como é que ela não sabia quando entrou nisso.
Ah, impossível.
Impossível, cara. Impossível. Tudo bem que teve a questão racial e aí, beleza, faz... isso aí eu não quero entrar. Eu tô entrando assim no fato de, ai, minha privacidade foi invadida, minha irmã. Ah, inventavam coisas, minha irmã.
Né?
A tua sogra faleceu assim, nessa loucura.
Uhum.
Tu tá entendendo? Eu acho que na cabeça dela, de certa forma, ela achou que ia mudar alguma coisa.
Ai, Diana 2, então, né? Porque Diana também achou que ia mudar. Enfim.
Mano, não vai, sabe? E aí ela viu, tipo, porra, não é isso. Eu não vou conseguir mudar. Claro que você não vai mudar, mano.
Séculos.
Sabe quando
séculos.
Vai mudar? Sabe quando vai mudar? Quando essa porra não existe mais. E aí, realmente vai ser a mudança. Mas não vai.
Tem alguma coisa que eu quero dizer. Eu fiquei triste com a saída da Gwendoline.
Eu ia falar mais alguma coisa, eu ia citar isso. Tipo, não tinha necessidade dela morrer, sabe?
Não, nem um pouquinho.
Não, realmente, eu não acho que tinha necessidade dela morrer. Sei lá, ela ficasse lá em coma até o próximo episódio. Ou
poderia.
Faria até sentido. Mas eu acho que não deveria morrer. Eu gostei muito. Assim, eu gosto da Guirlanda. Eu chamo ela de Guirlanda.
Guirlanda.
Eu tenho essa mania de traduzir nome agora. Tipo,
eu sei, já percebi.
O Wednesday para a Wandinha. Eu gosto muito dela. Então, assim, eu acho. E, cara, ela tá fazendo muita coisa, né? Tá ganhando muito dinheiro.
Ah.
Se fosse aqui no Brasil, ela ia conseguir se aposentar.
Ia. Pois é, ia mesmo.
E aí eu achei, poxa, achei um desperdício matarem ela. Sei lá, qual é a. Ah, ela se transforma em outras pessoas, né? Agora que eu lembrei que eu já ia dizer qual era o poder dela. Poderia
shapeshifter.
Mas aí ela. Queria que ela continuasse, não queria ela.
Eu também. Eu também não queria. É isso, grande perda. Mas teremos ela como Lucifer novamente em Sandman, tocando fogo no parquinho. Então, meu coração ficou um pouquinho mais tranquilo. Mas eu gostava dela lá em Wandinha. Farofinha, assim, bem feita. Valeu cada segundo do meu tempo. Inclusive, vou fazer umas aulas de dança para aprender a dancinha da Wandinha. Ai, mas eu curti demais, curti. Passei essas 2 semanas, assim, praticamente respirando e falando da Wandinha no perfil, né? Então, já dei provas mais do que suficientes do quanto eu gostei da série. Mas é isso. A gente se vê numa próxima. Eu não sei se a gente vai fazer mais alguma coisa esse ano ainda, né? Eu não sei se vai ter alguma coisa mais interessante. Vai ter Avatar, mas eu, tipo, caguei, não quero fazer episódio de Avatar. Não sei vocês.
Eu acho que Avatar... Assim, não sou grande fã de Avatar, vou assistir, mas assim, não é algo assim que eu queira falar muito, ou que eu tenha muito sobre o que falar. O que, que eu vou falar? Gente, visual lindo, impecável, que vai ter isso, né?
Exato,
mas
eu acho também
que
isso.
Que é isso mesmo, Andor, tu terminou? Ou nem começou?
Pois é.
Andor.
Menino, nem comecei, eu tô tentando terminar Periféricos ainda.
Uma das melhores séries desse ano.
Eu tenho que ver, eu sei.
Você vai voltar a amar.
Vamos ver, me prometeram que eu quero ver esse negócio cumprido, porque tipo, eu já tinha largado mão de produções de Star Wars, então vou cobrar, viu?
Assim, mas também não vai muito na do Diogo não, porque o Diogo ele gosta de falar, meu Deus, a melhor série de todos os tempos. Ele se empolga de uma forma assim, meu Deus, também calma. É bom pra caramba, sabe? É completo. Eu achei, pelo menos, uma pegada bem diferente do que é acostumado com o Star Wars. Aquele o classicão de Star Wars.
Sim.
Sem saber de luz, caralho, a quatro.
Mas eu vou terminar Perifex, assim, porque com o final do ano letivo eu não tô tendo muito tempo livre pra poder fazer nada. Aí eu vou terminar Perifex, que eu tô gostando muito. É uma ficção científica, assim, de ótima qualidade, eu tô adorando. E aí eu vou ver Andor, porque eu já tinha colocado isso na minha listinha desse ano pra fazer, então eu prometi, eu cumprirei. Mas ainda não comecei e eu não tô vendo várias coisas ao mesmo tempo, entende? Minha cabeça não tá assimilando nada muito, né, uma diversidade muito grande, é.
Não, mas tem horas assim, além de não conseguir, parece que nada que tu tá assistindo te prende, né? Fica uma hora assim que, nossa, não sei se já aconteceu contigo. Tá assistindo várias coisas ao mesmo tempo, mas chega uma hora que tá tudo chato.
Sabe quando você sente que o HD tá cheio, não tá segurando mais nada? Então, eu tô doida pra tirar, são as 2 semanas de férias, porque é o máximo que eu consigo ficar em casa sem surtar. E aí depois eu, né, aprofundo e começo a fazer outras coisas. Assistir mais, com mais volume, voltar, eu quero voltar a ler. Estou me planejando para 2023 voltar a ler. Sim, demais, eu preciso ver outras coisas ao mesmo tempo. Mas nesse momento eu só estou conseguindo assim um de cada vez. E olhe lá, com muito custo. E adoro assistir várias coisas ao mesmo tempo. Eu só não estou conseguindo mesmo. Beijo.
Tchau, gente. Até a próxima.